Renascença, a par com o mundo.
Estamos reunidos para mais um Fora da Caixa com Pedro Santana Lopes e António Vitorino.
E Donald Trump.
E Donald Trump, é verdade, é o nosso convidado desta permanente. Semana. Permanente, não, mas desta semana é de certeza. Porque há muito para contar sobre Donald Trump e a sua passagem pela Europa, porque na semana passada analisámos aqui aquela perna, para chamar, como se dizem os ingleses, aquela parte da viagem que passou pelo Médio Oriente. Agora, há a questão da NATO, a questão do G7 e também da preocupação que causou em relação aos europeus. António Vitorino, vamos começar, nesta primeira curta parte, falar sobre a NATO e aquela entrada em grande de Donald Trump, a dizer, meus amigos, há aqui dinheiro em falta. Já não falar dos empurrões de entradas de protocolos, mas, na sua opinião, essa questão do dinheiro e o facto de não ter afirmado o artigo 5º de uma maneira explícita, como se esperava de um presidente norte-americano, enfraquece a Aliança Atlântica depois da primeira cimeira com Trump?
Você utilizou a expressão inglesa perna.
Sim.
Eu utilizaria a expressão pata.
Pata.
Acho que Donald Trump já se definiu como não dizer aquilo que os outros esperam que ele diga. Também não interpreto isso como uma debilitação da Aliança Atlântica, para ser sincero, mas manifestamente aquela lógica de não ser politicamente correto, ele não o disse, não fez a referência ao artigo 5º do Tratado de Washington. E depois obrigou hoje o secretário da Defesa a vir esclarecer que fazer uma referência que seria inusitado, porque por definição os Estados Unidos estão de alma e coração com o artigo 5º.
O artigo 5º é o artigo de defesa comum, António Vitorino.
Defesa coletiva.
Seria... é uma questão protocolar ou é mais do que simbolismo? Era importante que o tivesse afirmado?
A verdade é que este presidente americano não é como os outros. Isto é, eu até posso comprar o argumento do secretário da Defesa, que é dizer, por definição, nós a todos assumimos que os Estados Unidos estão comprometidos com a defesa coletiva. Só que este presidente já levantou tantas dúvidas sobre a subsistência da NATO, se era obsoleta, se não era obsoleta, para que é que servia e em que termos é que servia, que obviamente o facto de não ter referido o artigo 5º não é positivo. Não creio que seja projetar a aliança numa crise, mas não é positivo.
Não é surpresa, Pedro Santana Lopes, a questão do dinheiro, de ele chegar lá e dizer há aqui dinheiro em falta, é preciso contribuírem mais.
Sim, mas podia-se esperar que ele fosse, como ele às vezes gosta de ser simpático para a audiência onde está, e como ele tem tido tempos difíceis, houve quem, todos admitimos que ele pudesse querer fazer alguma operação de charme aqui durante esta visita. Ou não, e foi o não, e portanto optou por ser duro e por manter a coerência com aquilo que disse em campanha e depois da campanha no que respeita à questão do financiamento. Mas é uma forma assim um bocadinho agressiva ali, com os outros todos ao lado a ouvirem. Mas enfim.
Até um pormenor de realização, penso que surpreendeu a realização televisiva, porque ele faz o discurso e a câmara foca os líderes todos a ouvirem, sim, aquela parte com algum embaraço, eu diria.
Bom, e a cara do secretário-geral da NATO vale todo o discurso,
sim,
não é?
Sim, foi complicado. Quanto ao artigo 5º, eu confesso não conferir, não sei se conferiram ou se existe mesmo a regra, se o presidente Obama ou outros, a primeira vez foram à NATO, todos referiram ao artigo 5º.
Não tenho essa noção. Por isso é que perguntava também até que ponto isso é importante afirmar.
Como disse o António, dele, do presidente Trump, cairia bem. Agora não tenho a certeza se os outros todos o disserem. A explicação do secretário da Defesa de facto é boa. Agora, de facto, a posição do senhor Trump não é bem essa, não é? Há dúvidas, não ficou claro, não há a mesma posição sobre a Rússia, nomeadamente no encontro com Tusk, mais do que ali. O secretário-geral da NATO, na conferência de imprensa, bem torneou essas questões todas, foi estoico nas respostas, mas é curioso que até houve várias perguntas colocadas pelas agências russas ou pela Voz da América, Serviço da Rússia, porque de facto ficou tudo na dúvida, não é? Mas enfim, acho que não correu mal. A da NATO, estou a falar da NATO, sim, sim, e aquilo que já sabíamos, o combate contra o terrorismo, blá, blá, blá. Essa reafirmação, isso não correu mal.
Uma nota final, António Vitorino, às vezes esquecemos-nos da importância da NATO para os próprios Estados Unidos. É de tal maneira quase, não é descartado, mas menorizado, desvalorizado nesta administração de Trump. A verdade é que para os próprios Estados Unidos a NATO também é relevante. Ou é só para nós?
Para a classe política histórica tradicional americana, sim. Para o eleitorado de Donald Trump, não. Vamos ser completamente objetivos. Isto é, aquele discurso, o Pedro já o disse, tinha muito a ver com os ouvidos internos americanos. Tinha a ver com a situação interna difícil do presidente americano. E, portanto, o que ele fez foi dirigir-se aos seus eleitores, mostrando que é duro, que é incisivo, que não vai pagar nada que os outros devam pagar. Portanto, o discurso clássico, obviamente que isso não é a posição histórica dos partidos políticos americanos.
E é tudo o que Moscovo, ao longo dos anos, gostava de ouvir, um enfraquecimento da NATO.
Sim, sim. E lá o representante da agência Novosti russa pôs a questão: como é que vai explicar esse aumento das despesas à Rússia? Como se a Rússia não fosse tratando da sua capacidade militar. Mas sim, de facto, aí pronto, eu acho que aí Trump tem alguma razão no fundo, na necessidade de todos olharem para as despesas de defesa. A questão é a maneira como ele diz e depois as dúvidas que vai exprimindo sobre outros aspectos da aliança. Agora, volto a dizer, acho que isto danado não correu mal. E é engraçado, parece-me que quem é mais afirmativo a responder aos 2% são países da Europa Oriental. Quanto mais próximo da Rússia, mais eles garantem que investem.
Muito
é
bem.
Curioso. A Roménia, Bálticos, etc.
Já falámos da NATO, António Vitorino, mas no G7, que é uma reunião que geralmente não ocupa assim tanto as nossas análises como o Conselho Europeu, como uma grande reunião da NATO, o G7 transformou-se no G6+1. aqui a surpresa é um pouco maior face à questão da NATO, ou não? Porque, quer dizer, é sobretudo uma agenda económica que está na base do G7, e há um conjunto de causas que têm vindo a ser abraçadas, depois da questão da eficácia e, da forma como isso se transporta para a prática é discutível, mas tem sido uma matéria económica central no diálogo entre os países mais ricos. 6+1, sobretudo, é só a questão climática ou algo mais do que isso?
Vamos lá ver, também não sejamos pessimistas. Em relação à anterior reunião do G7, dos ministros das Finanças, que se realizou aqui há uns 2 meses atrás, lembra-se que não tinha havido acordo sobre a inclusão de um parágrafo sobre o comércio. Desta vez, ao mais alto nível, nível de chefe de Estado, editou-se um parágrafo sobre o comércio. Há uma afirmação ao nível do G7 que o comércio é positivo para o crescimento económico. E há ali uma fórmula de compromisso, e nessa fórmula de compromisso há que dizer que quem cedeu foram os americanos, que há 2 meses tinham recusado pura e simplesmente qualquer referência à questão do comércio e agora aceitaram. Onde te ganharam de esforço, manifestamente, foi na questão climática, isto é, que os Estados Unidos não se sentem vinculados pelo Acordo de Paris, da COP21, e, portanto, não tencionam cumprir as metas de redução das emissões do CO2.
Independentemente da questão específica do clima ou do comércio, o G7 como instrumento, como instituição, digamos assim, também sai enfraquecido desta primeira reunião?
Eu essa tendo a dizer que sim, de facto. No caso do G7, tendo a dizer que sim, porque são duas questões essenciais de governance global, digamos assim, sobre as quais, numa, embora haja um compromisso, toda a gente sabe que há uma tensão latente sobre as questões do comércio internacional, e noutra, que é uma questão fundamental para o modelo de desenvolvimento, e onde a Conferência de Paris tinha feito a diferença em relação à Conferência de Quioto, que era ter os Estados Unidos e a China a bordo de uma solução, coisa que não tinha antes. Bom, aí houve um desacordo profundo que levou depois até a chanceler Merkel a fazer algumas considerações mais fundas.
Que já vamos analisar. Pedro Sater Lopes, como é que viu esta cimeira do G7 na Itália com a presença de Trump?
Sicília. Sim. Mas que o António já disse praticamente tudo. O que estou curioso de ver é porque, quer dizer, nesta matéria, o que se passa nas opções das empresas norte-americanas e na economia do carbono nos Estados Unidos dificilmente acatará estas posições do Presidente Trump. Há mais de 2 milhões, 2,4 de americanos que trabalham em empresas de energia eólica e solar e de eficiência energética, 16 vezes mais do que nas empresas ligadas ao carvão. E quer dizer, e estas indústrias, esta renovação na área das energias limpas é economicamente rentável, tem baixo custo, em muitos casos, e é desejada pelas empresas cada vez mais.
O argumento tradicional de quem se opõe é de que trava o crescimento económico também. Sim, e coloca a questão em relação aos parceiros internacionais.
Mas eu acho que trava um crescimento económico já um pouco ultrapassado, se quer que lhe diga. Tenho alguma curiosidade de ver, se o Presidente Trump for para a frente com isto, em que medida é que aquilo que ele defende terá correspondência na economia real. Independentemente dos preços mais altos ou menos do gás natural e outros, acho que hoje em dia a realidade já não é a mesma, nem pouco mais ou menos que há 10 anos ou muito mais do que há 20 anos. Agora, isto foi duro, então lá está outra matéria em que ele quis manter a sua posição firme e agradar alguns lobbies, pronto, dos fósseis, autenticamente fósseis, a vários títulos.
A vários títulos. Tónio Vitorino, estamos a registar este programa alguns dias antes da nossa, deste momento em que estamos a ouvir-nos.
Poucos,
claro. Se Trump rasgar a participação americana no Acordo de Paris, o Acordo de Paris, na sua opinião, cai ou é possível avançar com todos menos os Estados Unidos?
Não vejo razões para cair, para ser sincero. Isto é, o Kyoto, com todos os seus defeitos e todas as insuficiências da aplicação do esquema comercial sobre as emissões e a troca das emissões, apesar de tudo, Kyoto produziu resultados. E, portanto, não é, digamos assim, uma fatalidade. Tudo depende da China, por exemplo, e é muito importante perceber as conversações que estão em curso entre, por exemplo, a União Europeia, a China, o Japão e o Canadá para a subsistência do Acordo de Paris. Isto é, vai a China aproveitar a boleia dos Estados Unidos para também ganhar uma autonomia acrescida? Ou, pelo contrário, aquele discurso que o Sr. Xi Jinping fez em Davos a favor da globalização, tem agora aqui um momento de verdade. Se a China leva a sério o discurso que o Sr. Xi Jinping fez em Davos, este é o bom momento para a China não sair do Acordo de Paris.
A China tem uma estratégia de não confrontar os Estados Unidos, como a Rússia fez durante anos, e de aproveitar, digamos, os vazios da política norte-americana.
E aqui há uma janela de oportunidade para fazer um efeito demonstrativo. Levem-me a sério quando eu falo na globalização e, por outro lado, ganhar pontos na relação bilateral com outros países, como, por exemplo, os países da União Europeia, ou o Canadá, ou o próprio Japão, que são países muito importantes para a estratégia económica chinesa.
Pode a realidade obrigar Trump a rever a sua própria posição?
Se ele chegasse a um segundo mandato. Mas passa num instante, os mandatos são 4 anos, daqui até lá não há tempo. Portanto,
olha que isso era outro debate, se ele chega a um segundo mandato, era outro debate.
Exatamente.
Aqui.
Eu pensei que eu podia dizer se ele se apressar antes do impeachment.
Também pode ser, Não, é que faltam já só 3 anos e tal, faltam 2 anos e pouco e meio para começar a campanha outra vez.
E a campanha lá dura e dura e dura.
E dura, e portanto, não há tempo para medir os efeitos disto que ele está a fazer, acho eu. Estas normas sobre a proteção ambiental e redução das emissões são precisos pelo menos entre 5 a 10 anos para avaliar efeitos e aqui neste caso não vai haver tempo. Agora, que vai ser duro, vai, e eu estou de acordo com este ponto que foi referido pelo António, da janela de oportunidade para a China. Para a China e para outras lideranças mundiais. Acho que será a prova de visão se eles agarrarem este tema, este caminho, esta matéria. Nomeadamente o jovem primeiro-ministro canadiano, Trudeau, em trabalho conjunto com a China, com a União Europeia, julgo que será muito importante. Enfim, vamos falar ainda da senhora Merkel.
Agora a seguir, António Vitorino, e para a Europa? É que a senhora Merkel saiu muito chocada deste périplo de Trump pela Europa, dizendo que a Europa tem que fazer pelo seu próprio caminho e não pode confiar em parceiros como os Estados Unidos ou o Reino Unido.
Confesso que nisto tudo o que verdadeiramente foi o que mais me surpreendeu foi a declaração da senhora Merkel. Não quanto ao conteúdo, mas porque ela é uma política extremamente reservada, extremamente calculista, e de repente teve ali um assumo que parece ser de sinceridade.
Um estado de alma.
Não é? E o que não é exatamente típico da senhora. O que revela duas coisas muito importantes. E isso nós já tínhamos aqui falado anteriormente. A primeira é de que a mudança de posição da administração americana fez Berlim perder os termos de referência. Isto é, O que é verdadeiramente sério para a chancelaria em Berlim é a mudança de atitude norte-americana. Porque a história da República Federal da Alemanha é a história da Aliança Transatlântica. Uhum. E é fruto da solidez da Aliança Transatlântica. Retirar esse pilar é alterar completamente os termos de referência do posicionamento internacional da Alemanha. Em segundo lugar, a circunstância dela ter colocado na mesma frase, no mesmo discurso, perante a mesma audiência, os Estados Unidos e o Reino Unido, é um sinal muito sério que a senhora May tem que ouvir com muita atenção. Porque a ilusão que os britânicos têm de que conseguirão ganhar qualquer coisa na negociação com a União Europeia, porque na reta final a Alemanha arbitra a favor do Reino Unido, acho que a partir desta declaração é uma pura fantasia.
Pedro Santana Lopes, só-me sublinhar que este discurso de Merkel foi num contexto de campanha, foi um discurso de campanha eleitoral.
München. É Munique e... Não, e ela foi de facto muito clara. Ela quase disse... ela não disse antigos aliados, mas disse... Não, não é?
Quase.
Não podemos confiar na quem tem sido aliado até aqui. Portanto, foi uma afirmação muito forte que perspectiva um trabalho conjunto intenso entre ela e o Sr. Macron.
Reforça esse eixo? É isso?
Sem dúvida nenhuma. E reforça esta noção de que estamos num tempo novo. E eu acho que é muito bom isso que ela disse, tá? Porque a Europa precisa de ganhar essa força de identidade. E há aqui uma nova identidade, porque de facto sem o Reino Unido e sem essa aliança firme transatlântica, há uma nova Europa que forçosamente vai nascer. E o aprofundamento dos eixos da defesa e da segurança pode puxar por outros. Eu estou a pensar na política fiscal e noutros, pode puxar por outros. Acho que estamos, de facto, no dialbar de um tempo novo na Europa. Se calhar Europa fase 2, enfim, depende do que consideremos fases. Mas é a primeira vez que há um tempo com menos Estados-membros. Até aqui foram sempre aderindo novos. Na NATO, por exemplo, também está para aderir o Montenegro. Aqui, esta aliança, esta união vai-se refazer com um membro muito importante a menos. E mais, e não esqueçamos as regras Juncker, aqueles pontos que ele referiu. Vem quem quer, vamos ver quem quer ir. Mas estou convencido, a tal vacina anti-Trump a produzir efeitos positivos neste caso.
A Alemanha, António Vitorino, entroncando numa conversa que tivemos aqui há umas semanas sobre a questão de Macron e a política externa, a Alemanha é sempre renitente, ou tem sido renitente, na arena internacional e confiava no Reino Unido como grande ator europeu nessa matéria. Dá a ideia que Merkel também, neste desabafo, dá a ideia de um sentimento de solidão, de pegar na carruagem também em matérias onde o Reino Unido dava uma ajuda e agora com os Estados Unidos a complicar as coisas.
Sim, eu acho que desde há mais de 3 anos a Alemanha tem estado a fazer a sua transição de uma potência geoeconómica para uma potência geopolítica. O que a senhora Merkel neste momento constatou é que essa transição tem que ser acelerada. Ela estava em curso, ela não resulta apenas da alteração do presidente americano ou da decisão britânica. Ela estava em curso. Uhum. Agora vai ter que ser acelerada. E esse acelerar é que, neste momento, nós não vemos claro. Claro, para mim, é que isso terá que sempre assentar num acordo franco-alemão.
E que está reforçado agora. Agora Macron parece ter entrado
a pressão ainda
eixo.
Maior e o próprio Macron disse que as questões de defesa e segurança eram questões prioritárias no relacionamento europeu. Essa parte, eu creio que é relativamente adquirida. Mas depois existe o posicionamento interno na própria Europa. Vamos lá ver. Não vamos ser também ingênuos. O Reino Unido continuará a ser um país europeu preocupado com os equilíbrios europeus. E estes calores do Brexit, uma vez ultrapassados, nós temos que encontrar uma forma de entendimento com o Reino Unido. Isso parece-me ser inevitável, incontornável. Poderá levar mais tempo, sim. Poderá levar mais tempo a chegar a uma forma estabilizada de relação entre a União Europeia e o Brexit. Eu vou dizer uma coisa que é relativamente grave, mas vou dizer devagarinho e de forma suave. Eu não posso excluir a hipótese da saída do Reino Unido ser feita sem nenhum tipo de acordo com a União Europeia. Isto é, estas dinâmicas, uma vez desencadeadas, nós não podemos excluir a possibilidade de haver um acidente e desse acidente levar o Reino Unido a sair da União Europeia sem um acordo previamente negociado sobre a sua relação futura. Portanto, eu acho que os europeus serão avisados, se continuando empenhados a negociar com o Reino Unido para encontrar a melhor solução possível, começarem a estudar o que é que aconteceria e o que é que devem fazer num cenário de não haver acordo.
Pedro Santana Lopes, um cenário complicado.
Sim, é complicado, é duro, mas se calhar é melhor, costuma-se dizer, antes um mau acordo, não é?
Do que nenhum acordo.
Do que uma boa demanda. Neste caso, do que nenhum. Neste caso é o contrário. É tipo de advogado. Neste caso, antes nenhum acordo do que, de facto, um muito mau acordo. Talvez se chegue a essa conclusão. Lá estamos no dialbar do tal tempo novo. Embora aquilo que está a passar, estes afastamentos e aproximações nos façam recuar um pouco à Europa de algumas décadas, nomeadamente quando o segundo conflito grande, ou seja, este afastamento do Reino Unido, maior autonomia, maior isolamento, ainda há uma... Pronto, depois a Rússia, as oscilações na posição face à Rússia.
Mas o afastamento aí redundou numa aproximação.
Não é igual.
Numa aproximação Reino Unido, Estados Unidos, por exemplo. E nós vamos viver uma dinâmica triangular: União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos.
Vamos ver na relação entre o Reino Unido e os Estados Unidos. O Sr. Trump teve o cuidado, quando foi aquela questão das fugas de informação, de fazer uma declaração muito firme. Não, nada pode beliscar a relação com o nosso grande aliado, tradicional aliado, firme aliado, que é o Reino Unido. Vamos ver como vai ser esse Reino Unido e Estados Unidos. A Europa, obviamente, não vai andar para trás, nada vai ser igual, mas pronto, ao mesmo tempo é um pouco triste o que se passa com o Reino Unido, todos já o sabemos, já o dissemos, já o sentimos, agora temos é que andar para diante. E construir a Europa nova, esperemos que sim, com esse pilar forte de segurança e defesa aprofundado.
Não fechamos este programa sem uma chamada de atenção para o nosso próximo programa, que será muito especial, será feito na Feira do Livro em Lisboa, e portanto quem quiser pode assistir ao programa na Praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que nos convidou e nós aceitamos para estar presentes para um debate que será mais aberto, digamos assim, menos ligado talvez ao que aconteça na véspera, mas lá estaremos com muito gosto num conjunto de debates que a Renascença se associa. Obrigado pela vossa presença, encontramos então para a semana na Feira do Livro em Lisboa e em direto na Renascença.
Renascença, a par com o mundo.